Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Entrei pela floresta com o passo tímido e o coração medroso. Nada atrai a terra ao mesmo tempo o homem como o desconhecido. Logo, porém, a minha lhe fatigada de calor, ressequida pela aragem salitrosa da beira-mar, se sentiu adoçada e refrescada pela sombra das grandes árvores benignas. A claridade do dia traspassando a sua umbela verde diluía-se no luz numa luz esmeraldina e repousante para as minhas pupilas abrasadas. Todo o ambiente me envolvia numa carícia de suprema consolação. Senti que a alma da floresta se abria para receber-me, e já todo absorvido pela sua grandeza e a sua poesia, ajoelhei-me devotamente e beijei a terra fecunda, criadora de tantas maravilhas. Nenhuma palavra escrita ou falada me tinha feito já nos compreender a grande verdade que a natureza da mata enorme e inculta me ensinava. Ali, cada árvore, um poema, cada ninho, um exemplo de meiguice. Cada colmeia, um exemplo de trabalho, e cada flor, um emblema de graça e de fantasia. Das nervuras e das raízes das plantas estendidas no chão, dos braços das lianas erguidas em guimute sanefas até ao mais alto arvoredo, das corolas das flores desabrochadas, desprendia-se um aroma sadio, sincero, um aroma vivo que os jardins cultivados não sabem exprimir. A minha língua é fraca para descrever o mundo de sensações elevadas que o interior da floresta acordou no meu espírito. Percebi pela primeira vez em Avímida que as árvores falam. O nosso ouvido perfeito não apreende tudo o que elas dizem, mas adivinha que a sua linguagem é sempre eloquente, generosa e fecunda de ensinamento. A princesa estremeceu, lembrando-se do que se sentira na véspera em frente das árvores do seu jardim. Seriam verdade? Ui as ferras? Perguntou, dilatando as narinas e cerrando os olhos, no antegozo de descrições cruéis e emocionantes. As próprias feras têm dentro desse mundo selvático que é o seu, uma expressão de nobreza que me causou mais admiração do que terror. Sênfome e livres da perseguição com que os homens as atormentam, elas têm atitudes plácidas e olhares em que transparece qualquer coisa de profundo e de meditativo, onde não chega a caçador, está a tranquilidade. Só o homem é mau, só o homem envenena, o ar que respira, pela traição, a sua ambição ou a sua covardia, só o homem desconhece a sua verdadeira função na terra, em que Deus o pôs não para sacrificar os seus semelhantes, mas para amá-los como irmãos. Eu ouvi as vozes das águas em cascatas prodigiosas ou em regatos humildes. Eu ouvi as vozes do vento cantando ou uivando na espessura das selvas. Eu ouvi o estrondar dos trovões, reboando pelas quebradas das serras. Ouvi o urrar das feras, o bramir das enxurradas, o silvar das serpentes, o ramalhar das frondes, o gorjear dos pássaros. E em todas essas vozes dispersas e harmônicas descobri sempre o mesmo sentido de criação e de amor.